Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a pesquisadora e professora Luciana Maria Saran. O nosso tema será atividades antrópicas e sua influência na qualidade do solo e da água. Nos estúdios estão o professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Nos trabalhos técnicos, o Fontana. Luciana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar do programa. E para iniciar a nossa conversa, gostaríamos que você, de maneira bem sucinta, colocasse para nós a sua trajetória profissional.
Boa tarde a todos. Eu é quem agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com os ouvintes de vocês e com vocês. Eu sou química de formação, fiz bacharelado em química na Universidade Federal de São Carlos, por onde eu também fiz o doutorado em química analítica. E há cerca de 7 anos eu sou docente da Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. Sou docente vinculada ao Departamento de Tecnologia e ministro disciplinas nos cursos de graduação em Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas e Medicina Veterinária. E uma das minhas linhas de pesquisa é justamente essa... tem a ver com o tema desse nosso bate-papo.
Então, vamos lá. Então, pegando o tema, né, Luciana? Quer dizer, de uma maneira geral, o crescimento populacional, né, o famoso desenvolvimento econômico, quer dizer, ele já é um consenso, ele impacta o meio ambiente e, nesse sentido, sempre correndo atrás do prejuízo, né, são desenvolvidas estratégias, né, de combate a isso. Mas um pouco, acho que o que as suas pesquisas mostram, e do grupo, né, mais amplo que você faz parte, é que nem tudo aquilo que a gente sabe sobre o esgoto é o tudo, né? Quer dizer, parece que existem novos poluentes, né, que são chamados aí, né, dos
contaminantes
emergentes, e que muitas vezes as estações de tratamento, os mecanismos de proteção que a população em geral, né, está acostumada, eles parece que não preveem esse tipo de contaminante. É por aí um pouco. Conta um pouquinho primeiro o que são os tais contaminantes emergentes.
Bom, é verdade, e eu acho, nesse sentido, eu acho importante estar comentando aqui que no último relatório da Agência Nacional de Águas, que traz um panorama sobre a água no nosso país, eles mostram que cerca de 50% do esgoto ele não é tratado. Então, para ser mais precisa, 27% da população não tem acesso nem à coleta e nem ao tratamento de esgoto. E cerca de 18% da população tem acesso à coleta, mas não ao tratamento. Então, esses números somados, eles resultam em 45% da população sem acesso a tratamento de esgoto. Entretanto, do esgoto que vai para as estações de tratamento, esse esgoto ele passa basicamente pelas seguintes etapas: pela etapa preliminar e pelo tratamento primário, na melhor das hipóteses, pelo tratamento secundário. Ele não passa por uma etapa de tratamento mais avançado, que daria conta de remover esses compostos chamados de contaminantes emergentes, que na verdade são compostos que fazem parte de vários produtos utilizados no nosso dia a dia, vários produtos farmacêuticos, produtos de higiene pessoal, retardantes de chama, compostos químicos utilizados em objetos de plástico, como, por exemplo, o bisfenol A, repelentes de insetos, entre outros.
Por que são chamados emergentes, Luciana?
Emergentes porque
São novos, recentes?
Não, eles não são novos e nem recentes. É um grupo vasto que compreende milhares de compostos. Alguns desses compostos, sim, são novos e são resultantes dos avanços tecnológicos, e outros tantos não são novos, porém, a detecção, digamos assim, e a preocupação com esses compostos, ela vem ocorrendo nas últimas duas décadas.
Ah, talvez emergentes, porque são novos, a preocupação, talvez isso.
Isso, e digamos assim, que somente o avanço das tecnologias analíticas possibilitou a detecção desses compostos em diferentes compartimentos ambientais, principalmente na água, porque muitas vezes eles estão presentes em concentrações muitíssimo baixas, da ordem de microgramas ou até mesmo miligramas por litro, porém, mesmo nessa ordem de magnitude, eles já podem causar danos, principalmente à biota aquática.
E vamos explorar um pouco essa questão dos danos, né? Então, nós temos um dano ambiental, propriamente, a fauna e flora aquática, e também um dano para quem vai utilizar essa água, né? Desde criação, portanto, dessedentação de animais e nós mesmos, seres humanos, no sistema de tratamento. Conte um pouco para nós do que, entre aspas, o perigo, fecha aspas, ou nem aspas, tem desses componentes, desses compostos na água. O que eles podem trazer, potencialmente, para toda essa cadeia?
Bom, o que eu posso dizer é que nem todos os efeitos são conhecidos no momento. Ainda tem muito a ser estudado nesse campo. Porém, vários desses compostos, eles são desreguladores endócrinos.
O que significa?
Então, eles podem interferir, digamos assim, de forma negativa no nosso sistema endócrino.
O nosso ou dos animais que habitam.
Exatamente.
Isso, a gente até fez uma matéria aqui sobre a questão dos hormônios, né? E um dos achados é exatamente a questão da feminização dos peixes, né? Quer dizer, é um desequilíbrio aí na... Bom, falando ainda um pouquinho sobre os contaminantes, você vindo de uma Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, né, aqui da Unesp, a nossa vizinha, né, Faculdade de Jaboticabal, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre o impacto da água de reuso, né, porque cada vez mais se tem estimulado essa questão, o que é positivo, né, no sentido... Por um aspecto, né, porque nós estamos aí com a crise hídrica, né, batendo as portas, né, acho que já entrou porta adentro. Né? Principalmente nesse período agora que nós estamos de inverno. E, quer dizer, cada vez mais essa água de reuso, aparentemente, não é uma água assim tão livre de contaminantes. Né? Então, parece que você tem alguns também trabalhos nessa área. Quer dizer, o que você poderia dizer sobre essa reutilização de água?
Bom, eu acho que você já levantou alguns dos aspectos positivos dessa prática. Porém, como eu disse anteriormente, atualmente, esses contaminantes emergentes, eles não são, pelo menos não de todo, totalmente removidos nas estações de tratamento de esgoto. E existe, sim, a prática de uso de efluentes de tratamentos de esgoto que podem conter compostos dessa natureza, até porque um detalhe importante que nós não levantamos aqui até o momento, a grande maioria desses compostos, eles não são legislados. O que que eu estou querendo dizer com isso? As normas ambientais vigentes, a legislação ambiental vigente, ela não limita, ela não estabelece limites de concentração para a grande maioria desses compostos. seja no efluente das, nos efluentes das estações de tratamento de esgoto, seja nos corpos da água superficiais ou até mesmo na água subterrânea. E eles também não são compostos comumente monitorados, né, pelos programas de monitoramento e pelas agências ambientais.
Bom,
E eu acho também, se vocês me permitem, importante colocar o seguinte: de qualquer forma, as pesquisas elas enfocam bastante, digamos assim, a fração líquida, né, das estações, mas não o lodo. E o lodo de estações de tratamento de esgoto, eles também podem ter um uso agrícola. Eles também podem ser utilizados na agricultura, inclusive nesse sentido, eles são fontes de nutrientes, eles são fontes de matéria orgânica, mas eles também podem funcionar como uma porta de entrada para esses contaminantes que estão sendo citados aqui.
E pelo que você comenta, Luciana, essa questão pode estar presente também, está presente no lodo da estação de tratamento de água. Quer dizer, se de um lado o esgoto, a estação de tratamento de esgoto, perdão, não tem capacidade técnica operacional, é claro que tem, você põe osmose reversa, sim, tudo se resolve, é um tratamento mais sofisticado. Porém, isso custa e não é usado no nosso dia a dia. Voltando para a água, as estações de tratamento de água, esse sistema convencional, que é o grande aplicado, eles retiram essa substância ou essas substâncias passam para o abastecimento público? Como é que vocês têm estudado isso?
Bom, eu particularmente não realizo esse tipo de estudo, mas o que a gente vê na literatura, como você mesmo levantou, Marcelo, existem métodos disponíveis para isso, existe tecnologia pronta, já desenvolvida para esse tipo de tratamento? Sim, porém elas têm custo elevado. Então, o que atualmente é adotado em grande parte das estações de tratamento de esgoto não é suficientemente eficiente para remover por completo esses compostos todos.
Ok. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a professora Luciana Maria Zaran. Nosso tema, atividades antrópicas e a sua influência na qualidade de água e solo. Falamos bastante de água, vamos falar um pouquinho do solo. Você mencionou rapidamente sobre a disposição de lodo e outros produtos vindos das estações de tratamento no solo. É comum também a prática em alguns países a utilização de água de reuso, etc., no abastecimento público e também na irrigação. Como é que vocês estão trabalhando com isso no Brasil? Existem algumas pesquisas a esse respeito da contaminação do solo desse produto e as consequências disso. Luciana, nós vivemos aqui em Ribeirão Preto, no aquífero Guarani, né? Então, provavelmente as pessoas não estejam injetando esgoto lá embaixo, mas a partir do solo pode ser que chegue. A minha pergunta vai nesse sentido.
Olha, eu acho que pode ser que chegue, sim. Não tenho como ser assertiva no sentido de dizer, olha, já tem gente pesquisando a contaminação de água subterrânea com esse tipo de, por esse tipo de composto. Tem, sim, estudos sendo realizados com efluente de estação de tratamento de esgoto na irrigação. Eu particularmente participei recentemente de um estudo dessa natureza, desenvolvido dentro do nosso campus lá de Jabuticabal. Coorientei uma aluna de mestrado que trabalhou com o efluente da estação de tratamento de esgoto municipal de Jabuticabal, mas na ocasião nós não fizemos esse tipo de análise nesse efluente. Nós acabamos nos atendo àquelas variáveis que são legisladas. Okay. Então, determinamos teor de fósforo, de vários elementos potencialmente tóxicos, metais, mas não de contaminantes emergentes. E, no caso, obtivemos resultados benéficos.
É isso que eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu vi que uma linha de pesquisa sua é exatamente a recuperação de metais potencialmente tóxicos, né? Então, quer dizer, que metais são mais encontrados, né? Quer dizer, e de fato, quer dizer, existem já técnicas do ponto de vista de viabilidade econômica e de escala no sentido de recuperação? Quer dizer, onde houve avanços nesse processo?
Há possibilidade de recuperação, sim. Dentro lá da Unesp, um resíduo importante que nós temos é resultante de atividades que são realizadas em laboratórios de pesquisa, de prestação de serviços. É um resíduo proveniente das análises de demanda química de oxigênio, que é uma solução residual bastante rica em prata, na forma iônica, prata, mercúrio e cromo hexavalente. A prata, no caso, ela tem um valor agregado elevado. O cromo hexavalente e o mercúrio, eles são elementos bastante tóxicos. Então, nós desenvolvemos um trabalho nesse sentido, visando a remoção e separação desses elementos, dessa solução residual, pensando já na possibilidade de reutilizar essa prata dentro da própria análise de demanda química de oxigênio. Nossa. Ela é usada na forma de sulfato de prata. Esse reagente é um reagente caro, então nós conseguimos retirar a prata da solução residual e, ao mesmo tempo, converter esse material em sulfato de prata, que pode novamente ser utilizado nesse tipo de análise, sem prejuízo dos resultados finais.
Fica um ciclo fechado dele.
Isso, exatamente. E o mesmo, algo desse tipo, pode ser feito aí também com o mercúrio e com o crômio.
Perfeito. Você comenta aqui no material de produção nosso aqui, um dado que eu acho que é curioso é a presença da cafeína na água potável, né? Como é que a gente explica isso?
Bom, como eu comentei, né, já anteriormente, inúmeras substâncias estão contempladas nesse grupo chamado de contaminantes emergentes. Fica inviável do ponto de vista econômico, prático, tá monitorando todos esses compostos. Então, existem pesquisas no sentido de estar buscando substâncias indicadoras, compostos indicadores, cuja presença, uma vez detectada na água, implica possivelmente na presença de compostos que são contaminantes emergentes. E é o caso, por exemplo, da cafeína, né? Porque no tratamento de água, a etapa final envolvida no tratamento de água, ela é capaz de fazer a desinfecção dessa água, mas ela não remove a cafeína, assim como ela não remove outros compostos que têm um potencial de risco à saúde.
Ou seja, acende a luzinha vermelha,
exatamente,
né?
Exatamente.
Amarela, ao menos.
Tá,
né?
Exatamente.
Amarela.
E nesse sentido, alguns anos atrás, um grupo de pesquisadores do Instituto de Química da Unicamp desenvolveu um projeto onde, no qual eles coletaram amostras de água de mananciais de abastecimento público nas diferentes unidades da federação, e eles encontraram concentrações bastante elevadas de cafeína, tanto na água bruta como na água já, digamos assim, potável, na água que é disponibilizada para consumo da população. Não que os teores de cafeína encontrados fossem assim tóxicos à população, porém, sinalizavam o quê? Possível presença, no caso da água bruta, de lançamento de esgoto não tratado.
Luciana, nesse enxoval de coisas que colocamos, pode ser que o nosso ouvinte esteja alarmado. Nossa, estou tomando água com café, com hormônio e tudo mais. Quer dizer, nas pesquisas que vocês fazem, nas verificações em loco, como é que essa situação está de fato? Quer dizer, a água dessas estações estão saindo não só com os indicadores, mas também com alguma substância nociva e perigosa. O que você pode nos dizer? É alarmante ou é apenas um indicativo que isso tem que ser tomado cuidado?
Olha, eu acho um pouco complicado, Marcelo, eu afirmar que é alarmante.
Então é um indicador.
É um indicador. Por que que eu acho complicado afirmar que é alarmante? Porque eu não tenho dados, eu não olhei dados de monitoramentos recentes, tá? E no momento eu não tenho nenhuma pesquisa em andamento nesse sentido.
Ok. Agora, eu acho que o que os estudos apontam é a necessidade, em primeiro lugar, precisa mexer na legislação, né?
É.
Quer dizer, essa lei de potabilidade, quer dizer, de fato, quer dizer, nós estamos com uma legislação desatualizada. Eu pergunto para os dois agora, que os dois são da área aí, né?
Não, sem dúvida. Acho que do ponto de vista de saneamento, saúde pública, precisa incluir novos compostos, ou pelo menos novos indicadores, né, Luciana?
E para isso é que as pesquisas são importantes,
claro,
né? Porque muitos dos efeitos desses contaminantes ainda não são conhecidos. E até mesmo assim, os teores desses contaminantes em diferentes compartimentos ambientais.
Esse assunto é muito interessante, Zé Marcelino. Muitos trabalhos mundo afora, eu acompanho alguns na Itália, que eles fazem detecção de substâncias tóxicas, especificamente cocaína, nos rios, para saber onde estão os pontos de maior consumo, etc., por conta até de um aspecto de saúde pública, política de saúde pública. Então, onde se encontra mais esse tipo de substância na rede de esgoto, significa que há mais população consumindo. Olha que interessante. Quer dizer, você pega, portanto, traços ou compostos, emergentes ou não, para alimentar uma rede de saúde pública. Uhum. Sei que é riqueza que pode ser dada a utilização dessas informações que você está nos trazendo hoje.
É,
né?
Porque, na verdade, para você criar padrões de qualidade, como você, de certa forma, sugeriu, você precisa, antes de mais nada, de dados consistentes, né?
Claro, claro.
Resultantes aí de pesquisas realizadas na área.
Ok. Bom, Luciana, infelizmente, nosso tempo já se foi. Então, queremos agradecer bastante a sua presença. Acho que bastante interessante o assunto, uhum, sem dúvida alguma. E contar com você numa próxima ocasião. Para finalizar, gostaríamos que deixasse um contato, caso os ouvintes queiram ler um pouco mais a respeito, um site, alguma coisa da própria faculdade ou o seu mesmo.
Bom, eu vou deixar o meu endereço eletrônico, que é o lmsaran@fcav.unesp.br ou lmsaran@gmail.com.
Saran com N, né?
Com N.
Com N. N.
N de navio.
Isso, eu costumo inclusive soletrar essa parte do meu endereço, porque o pessoal faz muita confusão. É. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade e me mantenho à disposição de vocês, assim como dos ouvintes.
Eu acrescento apenas que a Luciana é professora junto ao Departamento de Tecnologia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal. Portanto, os ouvintes também podem, por meio desse endereço eletrônico, encontrar trabalhos de vocês e do grupo todo.
Sim.
Muito bom. Muito obrigado, Luciana.
Eu que agradeço.
O
mais
programa,
uma vez.
Programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com a professora Luciana Maria Saran sobre os nossos tópicos de ações antrópicas e a sua influência na qualidade do solo. O professor José Marcelino e eu, presentes nessa entrevista, agradecemos bastante e agradecemos também os trabalhos técnicos do Fontana.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.